Rádio Paulistano apresenta Pausa para o Vinho.
Olá para você que me ouve aqui no podcast Pausa para o Vinho. Eu sou Suyan Paduan e se você, assim como eu, também tem paixão pelo vinho, pela história e pela cultura que acompanha essa bebida tão milenar, então seja muito bem-vindo ou bem-vinda para me fazer companhia nessa jornada fascinante que é o mundo do vinho. E neste episódio, eu quero te levar comigo para um dos lugares mais fascinantes que eu já visitei quando o assunto é vinho: o Japão. Sim, você sabia que o Japão hoje produz vinhos de qualidade e que lá eles têm duas uvas emblemáticas? Quando a gente pensa em vinho, normalmente vem à cabeça França, Itália, Espanha, talvez até Chile, Argentina, mas Japão ainda soa exótico. E foi exatamente por isso que nas minhas férias recentes por lá, sabia que precisava fazer um desvio estratégico, sair do roteiro óbvio, pegar um trem e ir até Yamanashi, porque é ali que mora a uva mais emblemática do país, a Kochu. Mas antes de chegar no vinho feito da Kochu, deixa eu te contar a história que está por trás dela. Para quem não sabe, o Japão que conhecemos hoje só começou a se consolidar de fato no final do século XVI. Antes disso, foram séculos de guerras internas, até que três figuras fundamentais que fazem parte da história do país, eu estou falando de Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. Cada um em sua época e com diferentes formas de governo, conseguissem, enfim, unificar o Japão. A vitória decisiva de Tokugawa Ieyasu na Batalha de Sekigahara, em 1600, inaugura um período de estabilidade e paz que duraria mais de 250 anos. Porém, apesar de promover estabilidade econômica, paz interna prolongada e grande ordem nacional, Ieyasu também decreta a política de isolamento do Japão. Por conta disso, durante o shogunato Tokugawa, o Japão se fechou para o Ocidente. Pouquíssimo comércio exterior e quase nenhum intercâmbio cultural. O país desenvolveu uma identidade fortíssima, baseada em tradição, disciplina, hierarquia e refinamento estético, fazendo com que o Japão se torne um país orgulhoso de sua cultura, porém obsoleto em relação ao mundo ocidental. Mas tudo muda completamente no século XIX, quando o Japão sofre grandes pressões de potências internacionais e, temendo virar colônia, abre seus portos, suas fronteiras e entra na era chamada Meiji. E o que essa nova era propõe? Uma modernização acelerada do país. Isto inclui aprender com o Ocidente, absorver tecnologia, transformar agricultura, indústria, educação e, inclusive, produzir vinho. E é nesse contexto que dois jovens japoneses, Masanari Takane e Ryuken Tsuchiya, são enviados à França em 1877 para estudar viticultura. Eles aprendem técnicas modernas e voltam para Yamanashi, uma região que já cultivava uma uva chamada Kochu havia séculos, provavelmente trazida pela Rota da Seda com ancestralidade ligada à vitis vinífera. E aí começa a história do vinho japonês moderno. Se você acompanhou toda a história do Japão até aqui, então continue comigo, porque foi com tudo isso na cabeça que eu cheguei à região de Yamanashi. Para começar, a paisagem é deslumbrante. Imagine vinhedos muito bem organizados, rodeados por grandes montanhas e, entre elas, o imponente Monte Fuji. É realmente de tirar o fôlego. Mas voltando aos vinhedos, grande parte deles ainda são conduzidos em latada, aquele sistema em pérgola elevado que ajuda na circulação de ar. E isso não é só estético, é adaptação climática. O clima do Japão é quente e úmido. Tem estação de chuvas e tem tufões. Produzir vinho ali é um exercício constante de inteligência agrícola. E então eu finalmente provei vinho da uva Kochu. Provei versões da Kochu de diferentes estilos. Vinificadas através de prensagem direta, com passagem por madeira, mais jovens, mais evoluídos e, no geral, posso dizer que são vinhos leves, com acidez intensa, vibrante, aromas cítricos delicados e um toque de mineralidade. É um vinho que não busca potência, mas sim precisão e harmonia. Minha opinião é que a Kochu não quer competir com o Chardonnay da Borgonha. Ela quer apenas ser ela mesma. E depois disso, veio a segunda grande surpresa da viagem. Conhecer outra uva japonesa, a Muscat Bailey. Comparando as duas uvas, eu diria que se de um lado a Kochu representa a herança ancestral, a Muscat Bailey representa a criatividade japonesa do século XX. Porque ela foi criada em 1927 por Kawakami Zenbei e ela é resultado do cruzamento entre uma variedade americana, a Bailey, e uma variedade europeia, a Muscat Hamburg. E foi desenvolvida para resistir melhor ao clima úmido do Japão. A Muscat Bailey é uma uva tinta, de taninos suaves, fruta vibrante, perfil muitas vezes leve e delicado. Mas o que eu provei foi além do esperado, porque degustei um vinho doce fortificado de Muscat Bailey, elaborado em sistema soleira. Sim, soleira no Japão, uma técnica tradicional associada ao jerez, na Espanha, reinterpretada ali com uma uva japonesa. E o resultado? Um vinho espetacular, equilibrado entre acidez e doçura, profundo, complexo, com camadas de fruta, notas evolutivas e textura envolvente. Um vinho que mostra claramente que o Japão não copia o Ocidente. Ele estuda, entende e recria à sua maneira. Hoje, a indústria vitivinícola japonesa ainda é pequena em volume quando comparada a gigantes mundiais. Até porque o sake ainda é a bebida que domina o país. Mas é extremamente séria, técnica e cada vez mais respeitada. A região de Hokkaido, por exemplo, desponta com seus pinots noir e chardonnays de clima frio. Já a região de Nagano mostra estrutura e consistência. E Yamanashi permanece como coração histórico. Vale destacar ainda que a Kochu em 2010 e a Muscat Bailey em 2013 foram oficialmente reconhecidas pela OIV, que é a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, como variedades aptas à produção de vinhos de qualidade. Mas o que mais me marcou nessa experiência foi perceber como o vinho japonês traduz perfeitamente a cultura do país. Eu pude perceber que tradição e inovação coexistem, que o respeito profundo pelo passado caminha junto com a obsessão por aperfeiçoamento técnico, que nada é exagero, nada é descuidado e existe intenção em cada detalhe. Eu concluo que o Japão começou sua história moderna de vinho tentando aprender com o Ocidente. Hoje, ele começa a ensinar algo muito valioso. Identidade não nasce da imitação, nasce da adaptação consciente. E foi assim que eu deixei Yamanashi, olhando o Monte Fuji ao longe e refletindo que talvez o vinho japonês seja exatamente como a sua cultura. Ele não grita, ele sussurra. E quando você para ouvir, descobre uma história inteira dentro de uma garrafa. Querido ouvinte, espero que saber sobre a história do Japão e da origem do vinho japonês tenha deixado você tão encantado como eu. Deixe o seu comentário porque eu vou adorar saber. Mas se realmente gostou, me aguarde porque eu volto com mais novidades do mundo do vinho nos próximos episódios. Porque, como eu sempre digo, vinho também é história e também é cultura. Eu espero você. Kanpai, como eles brindam no Japão, e até lá.
Rádio Paulistano apresentou Pausa para o Vinho.